Agora, 6 horas e 34 minutos, 10h34. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A Advocacia Geral da União contesta a lei paranaense que tenta facilitar o porte de armas para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Marina, bom dia. Dez horas e 34 minutos, já a gente fala com a Marina Prota. Deixa eu conversar com a Jéssica Passos, porque trabalhadores encontraram uma ossada humana durante uma escavação em Cascavel. A Jéssica Passos, que é da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre esse achado macabro. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Durante escavação em um terreno na região norte de Cascavel, na tarde desta quarta-feira, os trabalhadores foram surpreendidos ao encontrarem ossada humana. A polícia foi acionada, isolou a área e realizou a perícia. Enquanto a equipe fazia o atendimento da ocorrência, um homem foi até o local para saber mais sobre o caso. Ele receia que os restos mortais sejam do irmão dele, que desapareceu há 2 anos. Por conta do estado avançado de decomposição, a identificação da vítima só será possível com a realização de exame, que deve ser feito em Curitiba. A Delegacia de Homicídios de Cascavel vai investigar o caso. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. E agora sim, vamos falar com a Marina Prota com relação a essa decisão, né? A Advocacia Geral da União, na verdade, contesta uma lei aqui do nosso estado que tenta facilitar esta lei, o porte de armas para os colecionadores, para os atiradores desportivos e para os caçadores, que são chamados de CACs. A Marina Prota, da CBN Curitiba, então, tem mais detalhes. Marina, agora sim, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Está em avaliação, né, no Supremo Tribunal Federal, a suspensão da lei do Paraná, sancionada no início de 2023, em que reconhece a atividade dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores como sendo de risco. Na ação direta de inconstitucionalidade, que foi protocolada pela Advocacia Geral da União, há referência de que a legislação sobre a posse e o porte de arma deve ser produzida somente no âmbito federal. O ministro Cristiano Zanin foi escolhido como relator do processo. Em 2022, os deputados estaduais do Paraná votaram e aprovaram a medida que facilitaria o porte de arma para os CACs em detrimento da legislação federal, que já exemplifica quais são as situações em que há permissão para o porte e a posse de arma de fogo. No texto sancionado do Paraná, a legislação diz que reconhece a atividade dos CACs, configurando efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física como sendo uma atividade de risco. Já a lei federal determina, no seu artigo 9º, que compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e também representantes estrangeiros em competição internacional oficial. Com a lei paranaense, os legisladores tentavam encaixar a atividade dos CACs no artigo 10, em que há a previsão de autorização fora das rotas de centros de treinamento e competições, que é quando os atiradores esportivos e caçadores podem transitar com as armas para qualquer lugar, já que seria uma atividade de risco, como prevê a lei federal, quando determina que o porte só será concedido se o requerente demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. No trecho da petição da AGU, há informação de que o legislador federal, por força da repartição constitucional de competências, é quem deve definir quem são os casos excepcionais em que é admitida, mediante controle estatal, o eventual porte de arma. Além da legislação paranaense, outros 9 estados estão sob contestação da Advocacia Geral da União. As leis que tentam facilitar o porte de armas de fogo foram aprovadas nos estados do Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Roraima, além do município de Muriaé, em Minas Gerais. Ainda não há um prazo para que os pedidos da AGU sejam julgados, mas eles devem definir se há ou não a inconstitucionalidade se isso acontecer. A lei paranaense deixa de vigorar. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Então, vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma comunidade terapêutica de Ibiporã foi denunciada pelo Ministério Público por sequestro e tortura. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra 8 pessoas que são proprietários e funcionários de uma comunidade terapêutica de Porã, aqui na região de Umuarama. Segundo o Ministério Público, eles são acusados de manter pacientes internados para tratamento de dependência química contra a vontade. Na ação, a promotoria de Iporã denuncia os envolvidos por sequestro, cárcere privado, tortura e falsidade de teológica. Os agentes públicos apuraram que a clínica não tinha características de um espaço terapêutico e parecia mais uma prisão, com um severo esquema de segurança. A denúncia cita 9 vítimas de sequestro e cárcere privado que teriam sido internadas contra a vontade, com o uso de força física e dopadas com medicamentos. E também uma vítima de tortura que foi algemada e agredida com chutes e que teve um braço quebrado, de acordo com o Ministério Público. Os crimes teriam ocorrido entre maio de 2022 e novembro de 2023. Na ação, o Ministério Público pede a condenação criminal e o pagamento de reparação de danos às vítimas. Também foi pedida a prisão preventiva de um dos denunciados que, durante a instrução dos fatos, desapareceu sem prestar esclarecimento às autoridades. O Ministério Público também propôs ação civil pública pedindo a interdição da unidade. O nome da comunidade terapêutica não foi divulgado, Luciano.
Agora são 10h40, 10h40. Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Deixa eu falar com a Luciana Brick agora, da CBN Ponta Grossa, porque lá nos Campos Gerais um empresário caiu num golpe e, olha só, entregou uma BMW de R$190 mil para os criminosos. Que prejuízo, hein, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Só não foi maior porque a polícia foi rápida, hein? Então, vamos lá. A empresa alvo dos golpistas, ela fica em Prudentópolis, cidade que fica a 98 quilômetros de Ponta Grossa. Por volta das 6 horas da tarde de ontem, a polícia rodoviária recebeu a informação sobre um furto a um estabelecimento comercial, onde foi aplicado o golpe do falso mandado de busca e apreensão. Os criminosos levaram da empresa de compra e venda de veículos a BMW Z4, ano 2008, branca conversível, avaliada em R$190 mil. Com informações de que esse veículo estaria seguindo em sentido Ponta Grossa, a equipe da PRF conseguiu localizar o carro, já abandonado, no quilômetro 176, perímetro urbano da Avenida Souza Naves, aqui em Ponta Grossa, na entrada do pátio de outra empresa. Após os procedimentos de identificação e elaboração do boletim de ocorrência policial, o veículo ele foi devolvido ao proprietário. A polícia está investigando o caso, porém, até o momento, ninguém foi preso. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A Polícia Civil prendeu suspeitos de aplicarem também um golpe, mas o golpe do presente. Isso foi lá em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, explica pra gente que golpe é esse. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia. A delegacia de Selionatos prendeu 2 suspeitos de aplicarem esse golpe do presente. Eles ofereciam um presente vindo de algum familiar ou amigo, dizendo que só precisava a pessoa retirar e tinha que pagar a retirada, a entrega, que é o valor de R$ 4,99. Mas aí que entra o golpe. Utilizando a máquina de cartão, o grupo cobrava, na realidade, R$ 4.099. Ou seja, um zero a mais aí nesse valor, no meio do valor, aumenta e muito esse prejuízo. Os suspeitos de aplicar o golpe estavam hospedados em um hotel e eram de São Paulo, estavam aqui em Londrina. Com os homens, a equipe apreendeu 2 motocicletas, uma mochila de transporte de alimentos utilizada por motoboys, sacolas de uma loja de cosméticos e outra de chocolates, máquinas de cartões, celulares, possivelmente utilizados para entrar em contato com as vítimas, que não conferiam o valor e acabavam caindo no golpe. Agora, a Polícia Civil espera avançar com as investigações, tentando, então, ver se outros criminosos estão envolvidos nesse esquema. Por isso que é importante conferir aí o valor antes de confirmar na maquininha de cartão. né, Luciano?
Sempre, sempre, né, Cláudia? Fica a dica aí para você. Confira sempre o valor, caso contrário, pode ficar no prejuízo. Quem for ao litoral do estado nesta temporada encontra acessibilidade até para entrar na água. O Patrick Gouveia tem mais informações. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN. É isso mesmo, vamos falar de inclusão que chega ao nosso litoral. A partir do dia 22 de dezembro, amanhã, alguns pontos do litoral contará com cadeiras anfíbias que possibilitam que pessoas com dificuldades de locomoção se refresquem nas águas com segurança. Os equipamentos integram o projeto Praia Acessível e são disponibilizados pelo governo do estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, em parceria com a Sanepar. No litoral, o serviço terá 6 pontos de acesso aos equipamentos, distribuídos em Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, além de mais um na Ilha do Mel. Na Ilha do Mel também vai estar disponíveis cadeiras administradas pelo Instituto Água e Terra, o IAT. Os profissionais que fazem o atendimento, a maior parte são formados por estudantes de fisioterapia e educação física. Esses profissionais passaram por capacitações para atender as pessoas que têm dificuldades de locomoção. O equipamento tem rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e também no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés. São flutuantes e feitas com materiais leve e resistente. Por serem mais altas, elas permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. O uso é orientado por profissionais qualificados que explicam a forma correta para a condução das pessoas com deficiência até a cadeira e ajudam o uso do equipamento. Luciano.
Legal, Patrick. Obrigado pelas suas informações direto aqui do litoral do nosso estado. Então, as pessoas com alguma deficiência motora, né, cadeirantes, podem utilizar destas cadeiras anfíbias para se refrescar no mar aqui do nosso litoral. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, último dia da primavera, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.